os meses. Vão e vem, vem e vão. Mês de março, foi embora. Parece que não, mas nós já estamos no mês 4. E eu quero dizer para você que no mês 3 não faltou nada para você. Não faltou alimento. Não faltou vestuário. Transporte. Moradia. Medicamentos, medicina. Se você não sabe, você faz parte talvez de um grupo seleto de seres humanos, por volta de 1-2% dentro da população mundial que teve isso no mês de março. E você mês a mês tem sido provido pelo Senhor. Nós glorificamos porque sabemos que nós não merecemos e mesmo assim o Senhor nos concede. E aí as lutas vêm, as dificuldades vêm, e o inimigo intenta contra nós, a nossa carne intenta contra nós, e mesmo assim, nós estamos aqui. Mais um mês se iniciando. Semana passada, nós tivemos o nosso culto de Páscoa, e aí eu falando com algumas pessoas, as pessoas falam assim, nossa, que palavra docinha, né? Nem estava acostumado com isso, né? Parecia que era uma outra pessoa que estava lá, entendeu? Vamos tentar retomar de novo a palavra mais dura, entendeu? Não quero deixar ninguém triste em relação a esse tipo. Brincadeira, tá? Glórias a Deus. Semana retrasada, nós estivemos meditando sobre o tema Conhecendo Jesus para adorar a Deus. Você não tem como conhecer o Senhor sem conhecer Jesus. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Os judeus conheciam a Deus, mas adoravam a Ele de um coração vazio, de uma forma religiosa, de uma forma praticamente superficial. O versículo que nós ficamos a semana retrasada foi João 4:23, que diz: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Muitos religiosos, mesmo hoje em dia, adoram um Deus que eles não conhecem. Eles cantam louvores a Deus, têm expressões de dança, expressões teatrais, uma série de expressões, mas se você for ver na vida da pessoa, ela não conhece verdadeiramente a Deus. As pessoas cumprem procedimentos, até são fiéis na frequência da igreja, ministerialmente ou com dízimos e ofertas, mas seus corações, eles se encontram longe, longe do nosso Criador. Tudo é feito de maneira mecânica e com a motivação errada. Que nós possamos nos debruçar sobre a palavra para aprender os seus ensinamentos e para, em seguida, colocá-los em prática. Se você não coloca em prática, a sua fé, ela é morta. Tiago diz sobre isso, fala sobre isso, dizendo que você tem que sim colocar os ensinamentos que você aprende em prática. Nós temos que colocar os ensinamentos em prática. É assim que nós vamos mudar o mundo. Nós ansiamos por um governo saudável. Nós ansiamos por uma polícia, entendeu, eficiente, eficaz, um sistema de saúde poderoso, mas na verdade quem nos liga, quem cuida de nós é o Senhor. Tá? Nada das coisas externas podem transformar o mundo, a não ser as pessoas que são separadas por Deus para ser sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus tem como título no dia de hoje, Jesus, o Messias esperado. Ele não era qualquer Messias, mas ele era um Messias esperado. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 19 em diante. Antes de ler, faço para você um breve apanhado desse texto que nós já lemos várias vezes. Jesus Cristo, ele tinha saído da região de Jerusalém e ele estava indo para pregar a palavra. E ele tinha que passar na região de Samaria. E aí ele manda os seus discípulos irem comprar comida. E aqueles homens, 11 homens, 12 homens, vão comprar comida. Imagina a bagunça que foi. não era um extra, não era um Carrefour, mas 12 homens foram comprar comida. E aí Jesus Cristo vê aquela mulher chegando na beira do poço para pegar água, ele se senta, olha para ela e fala assim: estou com sede, quero água, me dá água. E aquela mulher acha muito estranho porque não havia concordância, não havia amizade entre judeus e samaritanos. Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 e em diante. Depois de uma breve conversa de Jesus com a mulher, aquela mulher fala: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram da cidade e vieram ter com ele. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, de nos permitir, de nos proporcionar, termos em nossas mãos a palavra de Deus. De nós termos um lugar onde nós podemos, Pai querido, ouvir os teus ensinamentos. Confesso a ti, Pai querido, que em mim não há conhecimento e sabedoria necessário para expor, Pai querido, texto tão precioso, Deus. Por isso, mais uma vez, venho na tua presença, batendo no peito, dizendo, Pai querido, que pedindo ao Senhor misericórdia, porque se encontra aqui na frente desse altar um homem pecador, que precisa da tua ajuda, que precisa do teu Espírito Santo, me use como instrumento, um instrumento conforme a tua vontade. Não deixe, Pai querido, os meus irmãos e as minhas irmãs enganadas com palavras vindas do meu coração, mas usa-me como instrumento da tua vontade, Pai. E também, Pai querido, os teus filhos e filhas, repouse o Espírito Santo de Deus, moldando o coração deles com um Espírito ensinado, e tudo que procede do teu altar possa gerar em seus corações mudança e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, em especial a partir do verso 25, que é o nosso tema de meditação de hoje, ele mostra uma auto-revelação explícita de Jesus. Até então, Jesus, na continuidade do Evangelho de João, ele não se coloca dizendo: ó, eu sou. E quando ele fala eu sou, talvez você passe correndo por um texto como esse, mas você tem que entender que quando ele fala eu sou, ele está dizendo a figura divina de Deus. Da mesma maneira que Moisés, quando ele estava conversando com aquela manifestação divina de Deus, chamada Teofania, que é uma manifestação de Deus na Terra. E ele se manifesta naquela sarça ardente, e Moisés começa um diálogo com Deus e começa a falar: com quem eu vou dizer que está me enviando? Quem é? E aí o Senhor fala assim: diz para eles que o eu sou está mandando você. E aí Jesus Cristo, ele vai se apresentar àquela mulher, lá no verso 26, dizendo: sou eu sou. Tem um peso, tem uma importância essa frase. O contexto que se dá não é a expectativa messiânica dos judeus, e sim a expectativa messiânica dos samaritanos. É provável, inclusive, que o texto reflita o anúncio das primeiras comunidades missionárias em Samaria, a partir desse evento que nós temos estudado domingo após domingo. Comunidades missionárias nasceram a partir do testemunho, primeiramente daquela mulher, depois das pessoas que foram ter com Cristo. Os samaritanos, eles descreviam o Messias como uma figura humana e mortal. E eles eram baseados, como nós já falamos, única e exclusivamente no Pentateuco, que era o material que eles tinham. Especialmente Deuteronômio 18, 18, que diz: suscitar-lheis um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Eles esperavam um homem, alguém como Moisés. Assim os samaritanos esperavam um Messias que viesse trazer a eles conhecimento e pudesse redimir eles de toda e qualquer opressão. Como Moisés, o Messias daria a conhecer tudo o que tivesse oculto. Ele é a verdadeira luz. Seria um instrumento para levar ao mundo a verdadeira lei, não uma lei religiosa, não uma lei literal, mas uma lei segundo o coração de Deus. Imaculada, não é, é mergulhada na misericórdia e no amor do Senhor. Ele era esperado especialmente como profeta e como um restaurador religioso e espiritual. À luz disso, você vai ver que vai ser mais fácil você entender o verso 25 e, na sequência, no verso 26, a expectativa daquela mulher e a expectativa de outros samaritanos. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João capítulo 4, verso 25. Tudo que nós falamos agora foi uma breve introdução para você entender o que está acontecendo nesse texto. João 4, 25 diz o seguinte: a mulher lhe disse: eu sei que um Messias deve vir, aquele que chamam Cristo, porque quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas, ele nos explicará o que está embutido na palavra. O quanto a mulher samaritana entende que Jesus está falando é discutível. Aquela mulher está tendo uma discussão natural, carnal com Jesus, e Jesus está falando espiritualmente com ela, e ela, em grande parte da conversa, parece que ela está boiando. Ela não entende absolutamente nada. Sem dúvida, ela persegue algumas colocações messiânicas do que Jesus lhe diz, e responde de fato que essas questões, as dúvidas que ela tem, elas vão ser sanadas um dia, e vão ser sanadas pela figura do Messias. Ela se coloca disposta a aceitar o Messias quando ele chegar. Ela não está presa a rituais, ela não está presa a templos, ela não está presa a procedimentos, mas ela aguarda a vinda do Messias. Essa mulher que era samaritana, ela não sabia o Deus que ela estava adorando, mas ela tinha ele no coração. E aí, um toque para você entender que as pessoas em diversas localidades, diversas cultos religiosos, elas podem estar momentaneamente no lugar errado, mas o coração delas está buscando com sede de Deus. E às vezes você está numa igreja evangélica cultuando Deus de uma forma religiosa, você está muito mais longe do que uma pessoa como essas. Quando o Senhor ele vier buscar a igreja, você vai se surpreender com as pessoas que o Senhor ele vai chamar e resgatar. Talvez ele chame bêbados, ele chama pessoas que estão pela rua jogadas, e você fala assim: mas como? Uma pessoa como essa, ela tenta saciar a sede dela de Deus com drogas, ela sacia a sede dela de Deus com álcool, com prostituição, com sexo ilícito, e a pessoa ela tem que de alguma maneira sanar aquela falta dela de Deus. Não é uma maneira correta, mas é uma maneira que ela encontra. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Essa é mais uma expectativa samaritana que judaica. Em geral, os judeus não pensavam no Messias como alguém que fosse ensinar alguma coisa. Eles tinham um entendimento, que eles já tinham a palavra de Deus, eles já entendiam perfeitamente. O primeiro caminho da soberba é achar que você sabe tudo. É você achar que você, por o teu tempo de cristianismo, que você fez teologia ou qualquer coisa que seja, você está pronto para fazer qualquer coisa. E o Senhor Jesus Cristo, ele olha para essas pessoas e fala assim: coitado, ele não sabe nada. Você tem que se apresentar perante Deus, hoje falamos bastante sobre isso de manhã. Você tem que se apresentar perante Deus como uma pessoa carente dele. Uma pessoa que precisa ouvir dele. Ele precisa te orientar e te ensinar. Eu posso falar, falar, falar. Seus pais podem falar, falar, falar. Mas enquanto o Senhor não tocar no teu coração, você continua com essa vida medíocre que você leva, na qual eu me incluo. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos olhar para Deus não como o chapa, não como o cara, como o amigão, como o brother. Não, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele é digno de adoração. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o juiz dos juízes. Ele detém o conhecimento de tudo. Ele é antes de todas as coisas, e quando todas as coisas deixarem de existir, Ele ainda vai continuar sendo. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas você precisa dEle, eu preciso dEle. E você tem que se colocar na presença dEle dessa maneira, dependente, carente, como uma criança. Uma criança que, se não for alimentada, se ela não for tocada, se ela não for cuidada, ela morre. Você tem que entender que você é como uma criança. Os judeus tinham uma expectativa, os samaritanos tinham outra. Os judeus não entendiam Deus, Jesus Cristo, como mestre, a menos que fosse o mestre dos gentios, que eles não conhecem. Apesar que Jesus Cristo, Ele não se deixa moldar por ninguém. O verdadeiro Cristo, Ele não está preocupado com o que você acredita, ou o que você espera. Ele é o que Ele é. Ele se apresenta como Eu Sou. É uma figura que é imutável. Você, com o tempo, você muda. Ela está ajudando a Naldinha a subir, ela fala assim, não sei o que, estou velho. Ele não fica velho. Ele não fica com cabelo branco. Cabelos brancos altos como a neve, claro. Mas não com o tempo, não é desgaste. Ele não muda o comportamento dele. Ele é o mesmo. Jesus Cristo, Ele não se conforma à vontade de sacerdotes, a religiões e à vontade de pessoas. Jesus Cristo, Ele é acima de qualquer expectativa, seja judaica, seja samaritana ou gentia. Em Cristo ela compreende que a doutrina da lei não era absolutamente perfeita. As pessoas, elas tinham uma lei que eles tentavam seguir de uma forma quase que didática, quase como um checklist, tentando cumprir as coisas, mas não dá para cumprir a lei desta maneira. O Messias nos anunciará todas as coisas, Ele nos explicará todas as coisas. Ela crê que o Messias será um intérprete do Pai, da vontade do Pai. E nada de melhor deveria se esperar depois dele. Ela estava satisfeita com o Cristo que havia de vir. Não há nada melhor para vir na sua vida que não seja Jesus Cristo. E aí não adianta você, na música de louvor, ficar cantando, mesmo que seja bonitinha, o melhor de Deus ainda está por vir, porque não está por vir. Não espere nada de melhor. O melhor de Deus se chama Jesus Cristo, e Ele entregou graciosamente a sua vida para me salvar e te salvar. Não espere nada melhor do que isso. Qualquer sofrimento, qualquer dificuldade que você venha passar na terra, é nada perante esse sacrifício. E você tem que entender isso. E cada dia você tem que colocar as suas lutas e dificuldades aos pés da cruz, perante aquele que morreu por você. Eles olhavam para uma cruz que havia de vir. Nós contemplamos uma cruz que já veio. O efeito revelador da presença de Cristo em nossas vidas, Ele continua sendo o mesmo, porque Ele é o Eu Sou. Mesma coisa que aconteceu ontem, a mesma coisa que aconteceu hoje, o mesmo Cristo vai ser eternamente, porque Ele é Deus. Deixe ser impactado pela palavra de Deus. Deixe ser sacudido pela palavra de Deus. Deixe ser transformado pela palavra de Deus. João 4, 26, Jesus Cristo responde. Disse-lhe Jesus, sou eu. Eu que falo contigo. Você consegue imaginar aquela cena perante aquela mulher, em que o Filho do Homem, pela primeira vez, Ele se identifica como Deus? Imagina o impacto espiritual que teve naquele lugar. Talvez o impacto de 1000 bombas atômicas não seria como aquela frase daquele homem. Eu sou, eu que falo contigo. E aí na cabecinha dela, ela devia pensar, esse judeu, ele fala das coisas do futuro, de escatologia, com autoridade, ele fala diferente, Ele não fala como os fariseus, ele não fala como os mestres, mas ele fala como se tivesse autoridade. Mas ele tem autoridade porque ele é a própria palavra. A mulher samaritana corretamente insiste que o Messias, quando ele vier, tornaria tudo isso claro. Ela olha para Jesus e fala assim: eu creio no Messias, eu creio na palavra, eu estou aguardando ele. Ela bem pode ter começado a suspeitar da verdade, expressando uma confissão de fé, jogando um verde para Jesus, para ver se colhe madeira. Jesus Cristo, ele não precisa de outro convite. Jesus Cristo, ele não volta depois. Jesus Cristo, ele não está cansado. Ele não fica com sono. Ele não aguarda nada. A situação aconteceu, ele age. É assim que ele espera que eu e você agimos. E aí a hora para ele e fala: sou eu. Sou eu que falo contigo. Algo semelhante com Maria Madalena, depois da ressurreição, ela se apresentando para ele. Que coisa linda e maravilhosa. Aquele que se assentava junto ao poço e pedia água era ninguém menos do que o Messias que ela estava esperando. O Messias que, quando viesse, ia trazer toda a clareza para ela. O Messias esperado. O Messias que podia trazer a ela água. Por que Jesus se declara Messias para uma samaritana e não para o seu próprio povo? E aí você tem que entender que ele veio para os judeus. Ele não veio para outros povos, ele veio para os judeus. A premissa básica de Cristo era trazer a mensagem para os judeus. Mas a primeira vez que ele se identifica no Evangelho de João como Deus, ele se identifica com uma mulher. E depois com uma mulher samaritana. Os judeus não queriam esse Jesus. Os judeus queriam outro Jesus. As igrejas hoje, elas não querem Jesus. Elas querem o Jesus delas. Um Jesus que vai trazer prosperidade, um Jesus que vai trazer cura, um Jesus que vai trazer alívio emocional, um Jesus que vai trazer alívio espiritual, um Jesus que ele vai ser o seu Papai Noel ou o seu gênio da lâmpada. Esse é o Jesus que o povo quer. Mas o meu Jesus, o verdadeiro Cristo, ele não se amolda à figura humana. Aqueles judeus, eles queriam alguém para libertar. Bom, já veio Gideão. Já veio o Sansão, libertou o nosso povo do cativeiro. Agora tem que vir esse Jesus aí. Esse Jesus, ele vai fazer, dar um grito, e aí o povo romano vai se prostrar, e a gente vai voltar a construir o nosso templo, a gente vai voltar a ter ser um povo forte, um povo que domina, um povo que conquista. É esse Jesus que nós queremos. Jesus Cristo nasce numa manjedoura, filho de um carpinteiro, sai batendo nas pessoas no templo porque não aceita aquela coisa, aquele comércio. Que Jesus é esse? Esse eu quero. Jesus Cristo não pode falar abertamente, porque aquelas pessoas são religiosas. Os judeus que estão ali na liderança, eles são religiosos. O que eles esperam é um Jesus que seja um Jesus político e um Jesus militar. Dois versos para te comprovar isso. João 6,15 diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Após uma multiplicação de pães, aqueles homens falam assim: vamos fazer esse homem rei. E Jesus Cristo sabia que não era a hora dele, sabia que o intuito daqueles homens era gerar um rei político, talvez depor uma liderança. Não era o objetivo de Jesus. João 10,24. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-o francamente. Se você é o Cristo, fala para a gente, precisa ser liberto desse governo romano. A gente quer mandar de novo. A gente quer ser um povo que as pessoas olhem e falam assim: uau! Mas esse Jesus não está para isso. Por isso é muito mais fácil Jesus falar para uma mulher samaritana do que falar para um sacerdote. João capítulo 8, verso 38 e 39 diz: o homem de que tinham saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Olha como é diferente. Jesus Cristo, quando ele cura, quando ele expulsa o demônio, quando ele sara um judeu, ele fala: não vá para o sacerdote, não fala que fui eu.
que ele não pode ser feito rei segundo o que os judeus querem. Mas quando ele vai lá na Engadara e expulsa o demônio daquele homem, quando ele vai lá naquele poço e fala para a samaritana, ele fala para ele assim: olha, fala, avisa para as pessoas, vai falar, a salvação chegou. Não há religiosidade, não há bloqueio, não há trava. Coisa que você, com o passar do tempo, dentro da igreja, numa igreja você vai ficando ou cristão ou religioso. E você começa a ficar ou muito cético, ou então muito liberal. A apresentação de Jesus aos religiosos é mais difícil. Muitas vezes é mais fácil uma pessoa descrente vir acreditar em algo do que alguém que já tem um pré-conceito. Abramos nossos corações para o ensino da palavra de Deus. Ela é capaz de mudar o nosso ser, o nosso pensar e o nosso agir. Palavras de homens, elas são como balões vazios. Não valem absolutamente nada. Você não precisa de um discurso humano. Você não precisa de uma folhinha que diz lá umas coisas bonitas. Você não precisa de uma caixinha de promessas para você ser automotivado. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. João 4:27. Naquele instante, chegaram seus discípulos, 12 homens, aquele batalhão chegando. E se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou o que procurava, ou por que falava com ela. Os discípulos de Jesus interrompem a conversa quando retornaram de Sicar, onde tinham ido comprar comida. A surpresa contida deles, que ele estivesse falando com uma mulher samaritana, reflete o preconceito que havia dos judeus em relação às mulheres naquela época. Falei hoje pela manhã, repito, a mulher era nada. A mulher, ela não valia um camelo, não valia um cavalo, nada, nada, nada. Jesus Cristo, ele não está nem aí porque o homem acha, que ele não acha, ele faz o que ele quer e como ele quer. Mas aqueles homens olham e falam: Jesus falando com uma mulher, Jesus falando com uma mulher e ainda samaritana. Onde está a cabeça desse homem? Não falaram nada, mas devem ter pensado. Os religiosos sempre levantam algum tipo de preconceito. Se você se torna religioso, você começa a olhar para as coisas e começa a fazer um julgamento, e você faz uma carinha, e você fala: eu acho que isso aí não é de Deus, não. Cuidado, porque há sim uma diferença entre preconceito e discernimento. Um é totalmente diferente do outro. Se não soubermos diferenciar os dois, nós podemos ou abrir espaço para heresias, ou ficar com o nosso coração duro, cético, em relação às coisas espirituais. Pastor, como é que eu diferencio uma coisa da outra? Primeiro você precisa ler a palavra de Deus. Porque as coisas que têm que acontecer, elas estão relatadas na palavra de Deus. Coisas que não estão relatadas na palavra de Deus, você fica com o pezinho atrás, porque está estranho. Mesmo assim, você depende única e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Não há uma regra. Eu não posso apontar B, C ou D. Coisas que não servem para uma certa situação, elas são heresia. Outra vez pode ser uma ação de Deus. Não é uma coisa normal, mas Deus pode estar agindo. Tem uma série de festas que as pessoas fazem, show gospel, isso, daquilo, aquilo lá. Eu, pessoalmente, eu tenho um bloqueio em relação a essas coisas. Em pegar, colocar touro mecânico dentro da igreja e fazer todo e qualquer tipo de campanha para fazer evangelismo, para trazer as pessoas para a igreja. Mas Deus, ele não se conforma conforme eu, ele conforma conforme a palavra e conforme a vontade dele. O sacerdote que faz coisas como essa, ele vai dar contas ao Senhor. Eu, dentro do meu entendimento hoje, eu nunca, por exemplo, iria montar um grupo para a gente ir para o carnaval. Mas se Deus, ele quiser usar um grupo para fazer um trabalho específico, ele usa. Mas é muito perigoso. Então nós temos que ter cuidado entre preconceito, que é um conceito antecipado de uma coisa, e outra coisa é o discernimento do Espírito, em que você olha e fala: opa, isso é de Deus. Os religiosos sempre levantam algum tipo de pré-conceito. Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus olham para Jesus comendo no meio dos pecadores e falam assim: cara, não sabe o que ele está fazendo? que ele está no meio dos pecadores? Mas se ele não tivesse, eles falavam também do mesmo jeito. Você nunca consegue escapar do religioso. Lucas capítulo 7, versos 33 e 34. Pois vejo João Batista não comendo pão nem vinho, e vocês dizem para ele, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e diz, aí um glutão e um bebedor de vinho. Amigos e publicanos e pecadores, não tem como você satisfazer um religioso. Por quê? Ele não tem Cristo. Ele é vazio. Ele é oco. E eu não sei se você já pegou, não sei de exemplo que eu tenho que te dar de alguma coisa oca. Que você, quando você vai abrir, você olha...
Pastel!
Obrigado, Glenda! Você vai na feira, você vai na feira com aquela fome e você pega aquele pastelzão desse tamanho, que eles conseguem colocar até um ovo dentro, mas o meu não tem, tá? E aquele pastelzão, você vai comer quando você morde, achando que está cheio de recheio, você recebe aquele bafão quente na cara. Vazio. Vazio. O religioso, ele é vazio. E tudo que ele puder incriminar, tudo que ele puder arreter, prender, ele faz. Porque ele não quer ser exposto no seu vazio. Nós temos dois exemplos para você. Nenhum judeu naquela época, em especial os rabinos, eles poderiam falar muito com uma mulher. O entendimento era, se um rabino, ele falasse muito com uma mulher, mesmo que fosse com a sua esposa, ele estava perdendo tempo. Vão além. Se um homem, um rabino ou uma pessoa falasse e ensinasse para a sua filha ensinamentos da palavra de Deus, é como se estivesse colocando ela na prostituição. Olha o radicalismo, olha a religiosidade. Você olha para a mulher e fala assim, não, não posso nem falar com ela. Ela não consegue entender. Se eu ensinar para ela, eu estou amaldiçoando ela. Esse era o raciocínio judaico da época. E aí os 12 homens judeus chegam e dão de cara com Jesus na beira do poço, falando com uma mulher samaritana. Imagina o coração dos homens. Alguns rabinos chegaram até a sugerir que dar às suas filhas algum conhecimento da Torá era tão inadequado quanto ensiná-las à prostituição. Porém, o próprio Jesus, ele não é refém de padrões que o homem quer impor. Aleluia, glória a Deus por isso. Imagina se Jesus fosse conforme você queria. Imagina se Jesus se amoldasse à sua vontade, ao seu querer. Problema. Jesus não se conforma ao que você e eu achamos. Ele é o que é. Ele é Deus. O ser humano é incapaz de crer e compreender por si próprio. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós dependemos totalmente de Deus. É Ele quem abre os meus olhos, os seus olhos. Se o Espírito Santo não abrir os seus olhos na leitura das Escrituras, no entendimento do que eu estou falando, você vai ficar com uma cara de, como a Luísa falava, quando era pequenininha, ela não sabia falar pazoba, e ela falava pazoba. Entendeu? A pessoa ficou olhando assim, não estou entendendo nada, tudo tão estranho. Se o Espírito Santo não falar com você, você vai ficar. Você pode até fazer uma cara que você está entendendo, mas você não está entendendo absolutamente. Seus discípulos não perguntaram nada a ele, porque se eles perguntassem, eles estavam se colocando igual os fariseus religiosos. Com certeza eles já tinham aprendido por experiência própria que Jesus Cristo, ele não dava conta sem nó. Quando ele fazia algo que estava fora das expectativas humanas, havia uma explicação por trás. Jesus, na verdade, ele manifestou o seu amor como tinha feito lá em Caná da Galileia. Lá em Caná, ele transformava em vinho e proporcionou uma cena linda e maravilhosa de casamento, tanto um casamento físico, fazendo comparação com um casamento espiritual. E agora, perante essa mulher, ele demonstra o amor dele, apresentando para ela a água viva. Mesma coisa que ela falou, que ele falou para Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, que é o que ele estava falando. Quando alguma coisa nas obras ou palavras de Deus para você parecer desagradável, você pode ter certeza que o errado não é Deus. Nós não devemos deixar que os nossos impulsos nos levem a murmurar, e sim fechar a boca. E meus discípulos dizendo, fecha sua boca, observa, medita, busca de Deus a revelação, porque Ele é aquele que traz luz a todas as coisas, até que o entendimento que está oculto nos seja revelado. Quando você tem esse tipo de procedimento, a coisa aconteceu, você para, ora, medita e fica em silêncio. Isso chama-se temor do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós louvamos, adoramos e bendizemos mais uma vez o teu santo nome. O Senhor é aquele que veio para nos trazer luz. O Senhor é a própria luz. O Senhor é aquele que veio nos trazer a palavra. O Senhor é a própria palavra. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos que o Senhor nos guie nos caminhos, nas decisões, nos pensamentos, nas ações. Precisamos que o Senhor nos leve ao fim de cada dia, a um autoexame, meditando, Pai querido, na nossa vida e nosso comportamento mediante e conforme a palavra do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Como o Teu Filho fala nas orações, não nos lance fora da Tua presença. Nós precisamos do Senhor. Nesta noite de Santa Ceia, Pai, nos leva ao arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.